Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Comunicação e negócios em sintonia com as novas tecnologias digitais é o tema do nosso bate-papo com a professora Elizabeth Sati Corrêa, ela que é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, onde, aliás, ela é professora titular. Antes de mais nada, professora, é uma satisfação conversar com você.
Para mim também, eu acho que é uma experiência muito interessante fazer essa entrevista aqui no Podcast Brasil. Acho que é uma iniciativa super diferenciada e falar deste assunto tão digital, num meio totalmente digital, é muito importante. Obrigada pelo convite.
Em linhas gerais, como pode-se criar oportunidades de relacionamento com públicos distintos, valendo-se de comunicação digital?
Bom, a gente tem aqui uma resposta bem longa. Bom, tem uma característica básica de qualquer meio digital, que é a bidirecionalidade. Então você, ao atuar no meio digital, quase que obrigatoriamente, você deverá fazer ações que envolvam, ao mesmo tempo, mais de uma parte. E não aquela visão um pouco mais tradicional, entre aspas, vamos colocar o tradicional, onde você tinha um emissor, o receptor, a mensagem, e você não tinha um fluxo simultâneo desta forma de comunicação. Então, se você já foi para o meio digital, você tem que ir já com a consciência de que existe um diálogo e que esse diálogo pode ser ou em tempo real, na hora, ou em tempo diferido, mas é diálogo. Você não está no meio digital para fazer um monólogo. Isso é fundamental. Considerando o diálogo, né? Então, o que é que você pode fazer para alavancar o diálogo ou fazê-lo ocorrer? E isso tem uma relação bastante forte com dois grandes aspectos, né, desse trabalho da comunicação digital. Um é você ter clareza da tua estratégia, ou seja, daquilo que você quer falar no meio digital e com quem você quer falar no meio digital. Isso é um pacote, né? E o outro é você estar em dia com as possibilidades tecnológicas que o meio digital te dá para falar com as pessoas. Então, você fazer, a partir disso, um casamento entre a tecnologia ou o suporte mais adequado para um determinado público e para um determinado conteúdo. Isso é o que a gente chama de estratégia de comunicação digital. Então, a partir disso é que você pode definir uma sucessão de relacionamentos que começa desde o mais simples e-mail, propostas de e-mail mais sofisticadas, que a gente pode falar, não, e-mail é uma coisa já ultrapassada. Não, não é, de jeito nenhum. Dependendo do ambiente e do público, talvez o e-mail seja a melhor forma de relacionamento, né? Você vai do e-mail até formas super sofisticadas, como comunidades de relacionamento, blogs, que são espaços tipo um Second Life, que são ditos hoje formas de comunicação web 2.0. Né? Vamos questionar aí, mas enfim, todos identificam isso como formas 2.0 de se comunicar. Mas esse espectro, você é que decide, enquanto planejador, enquanto comunicador, enfim, responsável pela comunicação de uma determinada empresa ou de um determinado grupo, você é que decide, você é que monta essa cesta de formas de comunicação. Você pode ter ao mesmo tempo um e-mail funcionando junto com um podcast, só que são conteúdos diferentes, objetivos diferentes e mensagens diferentes, talvez para o mesmo público.
Levando-se em consideração esse público, a gente tem o usuário, assim, simplesmente, vamos dizer, o usuário de internet, muito diferente de quando a internet começou. Eu queria que você comentasse exatamente esse panorama. Como é o usuário de internet e, mais especificamente, no Brasil existe alguma característica diferente ou, na verdade, nesse mundo globalizado, essas diferenças já estão minimizadas?
A gente não pode nem comparar o usuário de internet de 10 anos atrás para agora, né? A gente pode dizer que o usuário se sofisticou, com certeza se sofisticou em termos de saber usar as ferramentas e, mais do que isso, em termos de saber que tipo de informação, que tipo de relacionamento, que tipo de diálogo ele quer estabelecer no meio digital. Isso tem sido, vamos dizer, dá para generalizar, dá para globalizar essa posição. Hoje, quem usa mídia digital é muita gente, e essa muita gente é muito seletiva, sabe como usar e sabe o que fazer. Em termos de Brasil, a gente tem os dados oficiais aí, né, de Ibope, que hoje a gente pode dizer que estão aí numa faixa de 30 milhões de usuários, mas daí a que eles todos tenham um comportamento igual, acho que ainda não. Só que tem uma diferença que é muito característica da cultura brasileira. O brasileiro é muito dialógico, é muito socializante. Então, você encontra aqui no Brasil muita receptividade a qualquer tipo de atividade de comunicação digital que promova diálogo, agrupamento, troca. Daí o sucesso do Orkut, por exemplo, no Brasil, que é muito diferente do que um Orkut na Europa, que praticamente não existe. Então, é muito característico da nossa forma de ser e da nossa forma de ser social. Essa, acho que é uma grande diferença, e eu acho que é em cima dessa diferença que é possível você criar relacionamentos, gerar oportunidades, enfim, fazer ações de comunicação digital, aproveitando esse espírito dialógico do brasileiro.
Bem, eu tenho, lhe questionei algumas vezes, é claro, pensando mais nesse público externo, mas eu queria que você comentasse de públicos diferentes, ou seja, esse público interno, o público externo, qual é a maneira de abordar cada um desses públicos, quais são as estratégias, professor?
Eu diria que para você ter uma boa ação de relacionamento no meio digital, quanto mais você conhecer o seu público em termos de comportamento, perfil sociológico, características de uso, até, se você quiser se aprofundar, gostos, atividades, quanto mais você puder ter esta informação, melhor a ação de comunicação que você pode fazer. Porque você personaliza mais, direciona mais. Então, qualquer ação tem base em bancos de dados. Quanto mais você puder ter informação catalogada, cadastrada, organizada, eu consigo agir no ponto certo. Então, se a gente for pensar em termos de público interno e externo, as minhas ações de comunicação digital para o público interno têm um potencial de sucesso enorme, porque eu conheço a base de uma intranet ou de uma rede de extranet e intranet é hiper conhecida. Ou seja, eu sei todos os usuários, quem são, onde estão, tenho condição, em algumas intranets isso já se faz, tenho condição de filtrar públicos pelos logins, né? Diferenciar categorias de públicos ou de posição à informação, a conteúdos. Isso é possível, não só tecnologicamente, mas é factível em várias ações hoje. Então, a minha condição de me relacionar com o público interno é muito grande. A questão é saber que tipo de relacionamento que eu vou utilizar para o público interno que não seja um relacionamento que quebre a cadeia de comunicação na empresa. Então, se você fala, tem muita empresa que usa e-mail como forma de comunicação, mas não usa o e-mail de uma maneira adequada. Usa o e-mail substituindo a comunicação que tá dentro, que poderia estar dentro de uma intranet. Então, de um lado, eu tenho essa vantagem de conhecer o público, mas de outro, a gente ainda não tem muito bem definido como criar ações de comunicação digital para públicos internos. Quando eu digo ações, vamos falar ações que envolvem relacionamento 2.0, portanto, relacionamento intergrupal, comunitário, que envolve multimídia, então imagem, voz, texto, tudo ao mesmo tempo, ainda são coisas que não são generalizadas. Já para o público externo, embora você tenha uma dificuldade maior de segmentar, porque sempre há necessidade de um preenchimento de um pequeno cadastro, alguma coisa assim, o público externo é mais aberto a esse diálogo. Então, se você enviar um arquivo de voz, ele será ouvido, exatamente por conta dessa abertura que o público externo tem. Então, são aí dois equilíbrios ainda a serem montados.
Professora, eu queria que a gente comentasse a respeito de um ponto ainda acerca da comunicação corporativa. A gente viu, uns tempos atrás, na verdade, uma grande queixa em geral dos empresários e, na verdade, em qualquer escalão, do problema de comunicação. Hoje pode-se dizer de e-mail, mas antes eram os memorandos. Acompanhou, na verdade, essa problemática de comunicação, ou seja, apesar de ter existido essa evolução significativa em termos de tecnologia, a comunicação ainda continua sendo um problema nas corporações? Ou, na verdade, agora, valendo-se dessa tecnologia, onde existe essa mão dupla que você fazia referência, isso foi amenizado? Como é a sua análise a respeito disso?
Olha, você disse muito bem que houve uma evolução, é inegável a evolução, e é inegável que a tecnologia ajudou muito essa evolução, porque você dinamiza o processo, acelera o processo, e isso fica muito mais fácil, muito mais rápido, você reduz custo, enfim, tem um monte de vantagens. Mas só que estas vantagens não implicam em você estar usando a forma de comunicação correta. Na verdade, o que você transferiu lá de trás para agora, independente da tecnologia, é justamente você não ter um bom plano de comunicação ou não ter uma estrutura de comunicação que justamente evite repetições, duplicidades, acúmulos de informações, veículos como jornaizinhos internos e coisas assim, que muitas vezes não acrescentam grande coisa ou informam pouco e marketeiam mais. Então, eu acho que o problema, ele permanece na medida em que ainda existe aí um bom contingente de empresas que não trabalha de uma maneira planejada e estratégica a sua comunicação interna. Muitas vezes trabalha muito bem a comunicação externa, dependendo do tipo de produto que ela tem, né? Então, você precisa mesmo publicizar o teu produto, o teu serviço, mas internamente falha e a comunicação fica muito num nível informal demais ou burocratizado demais, e não se encontra um meio termo. E eu acho que estas novas tecnologias, elas só vêm ajudar. Se você tem um planinho bem arrumadinho, elas só vêm melhorar, seja uma intranet, seja uma comunicação só por e-mail, mas você tem muito potencial de fazer uma boa comunicação, é só fazer.
Eu queria que a gente falasse um pouquinho ainda, são vários pontos, mas assim, envolvendo marca e comunicação, ou seja, público externo e a comunicação de empresas. Já que a gente está falando de relacionamento, que fatores são importantes? Por exemplo, leva-se em conta hoje nesse processo de aproximação do público com a marca uma boa experiência, ou seja, passar por um processo de aproximação através de experiências é favorável? Leva-se em conta isso? Como é esse processo marca consumidor, usuário?
Bom, a relação marca-usuário no meio digital, acho que tem um denominador comum que é fundamental, que é credibilidade. Junto com credibilidade vem segurança da informação. Se eu estou promovendo diálogos com os meus consumidores no meio digital, eu preciso deixar claro para eles de que esse diálogo é seguro, de que sou eu, minha marca X, é quem está falando com ele de verdade e que ele quer ou estou solicitando uma permissão para falar com ele. Ou seja, esse diálogo só vai existir e só vai continuar se o meu consumidor quiser. Então, acho que tem essa relação entre segurança, credibilidade e permissão. A partir desse tripé, você tendo tudo isso muito claro para ambas as partes, você constrói diálogos de longo prazo com o seu consumidor, porque ele acaba tendo uma experiência positiva da tua marca, das tuas ações. Ele acaba preferindo ir, por exemplo, para um site X de comércio eletrônico, porque este site X lhe oferece uma série de funcionalidades, facilidades, porque oportunamente eles enviam para você via e-mail, por exemplo, uma informação relevante de algum tipo de oferta de produtos que eles percebem que você tem interesse. Então, esse é um relacionamento que vai construindo e você acaba realmente dando preferência para quem chegou lá e percebeu quem você é e o que você quer. Então, essa, eu acho que no meio digital a relação com a marca é muito mais forte até do que no meio real, porque existe uma proximidade imensa. Você dialoga diretamente com a tua marca, né? E você, então, precisa responder adequadamente.
E a fidelidade? A fidelidade desse consumidor, usuário. Existem pesquisas com relação a isso? Essa fidelidade é igual no mundo real?
Não, não é não. Na verdade, assim, a fidelidade no mundo digital tem a ver com a rapidez de resposta e a satisfação com relação a esta resposta. Então, por exemplo, estou lá me relacionando com uma determinada marca. Estou enviando para eles um e-mail de reclamação, por exemplo. Que é muito comum, né? Um fale conosco, que é o que mais tem por aí. Supostamente isso seria uma forma de relacionamento. Só o fato de, por exemplo, eu enviar este e-mail e não receber uma resposta, ou receber uma resposta padrão, ou demorar 3 dias para aparecer qualquer tipo de manifestação, a tua fidelidade àquele nome, àquela marca, àquele site, cai por terra. Porque você rapidamente vai buscar alguém que te dê uma resposta mais rápida. Eu acho que o grande condutor de relacionamentos no meio digital é essa rapidez de diálogo. Enquanto você está pensando em responder, se algum outro respondeu, você está com o outro. Porque o usuário no digital, ele não tem essa ideia de fidelização que temos no mundo real, de, enfim, você compra um carro e fica usando essa marca pro resto da vida, porque você tem um bom atendimento, mas não é assim. O que você faz no mundo digital não são relações de bens de consumo de alta durabilidade, são relações de curta duração. Então eu vou comprar um livro, por exemplo, eu não acho na Livraria Cultura, eu vou pro Submarino, se não tiver no Submarino, eu vou na Americanas, tanto faz, eu quero que o livro apareça. Só isto, né? Agora, se fosse no mundo real, eu não iria comprar se não fosse na Livraria da Vila, por exemplo. Estou falando por mim, pessoa física. Então, é uma outra relação, completamente diferente. Quando eu estou fazendo uma compra no mundo digital, é porque eu tenho uma necessidade a ser satisfeita rapidamente. Quando é no mundo real, é uma outra história. Aí é uma vivência do espaço, é uma outra conversa.
Bem, eu queria, só assim, para resumir, para simplificar, de repente, para ir para os nossos ouvintes, qual é o poder dessas ferramentas digitais no marketing e na comunicação? Qual é o impacto que essas ferramentas têm? De que maneira se pode ajudar e que se ajuda, assim, até em termos de resultados, professor?
Eu acho que o impacto é fortíssimo porque você consegue medir o resultado em tempo real também. E isso é muito diferente do que você, por exemplo, fazer uma pesquisa qualitativa, um focus group, que vai ter um relatório de análise, que, enfim, nem é tão demorado assim, mas demora. E no meio digital você tem a resposta imediata, se você quiser, é evidente, né? Existe um investimento aí de acompanhamento, tudo isso. Mas esse diferencial da resposta imediata, eu acho que é a grande força do marketing e da comunicação digital. Porque você também, a partir dessa resposta imediata do mercado, você toma atitudes também muito mais rapidamente, ou de correção, ou de antecipação, enfim, você fica mais forte em termos de relacionamento.
Você comentou aí de aferição. Eu gostaria que você falasse a respeito de cases. Você, além de você ser professora, claro, você atua também como consultora. Que cases você poderia compartilhar com os nossos ouvintes, levando em consideração diferentes públicos?
Bom, a gente tem um trabalho hoje com uma grande empresa da área química, onde o trabalho está sendo feito em cima da intranet. A ideia é que a intranet seja, vamos dizer assim, autogerida pelos seus próprios usuários. Então, a gente está fazendo um trabalho muito interessante de governança corporativa associado a conteúdos da intranet. Então, como a empresa é muito grande, Você tem conteúdos muito diferentes, conteúdos técnicos que precisam ser compartilhados, por exemplo, relatórios, listas de produtos químicos e coisas assim, que são coisas que são muito específicas de uma determinada área, que dentro desse espaço coletivo da intranet você consegue montar grupos, muito interessante isso. Então, essa é uma experiência bastante positiva, a intranet está sendo reformada, para que a gente tenha esse nível de diálogo com os públicos internos, um diálogo quase que específico, né? Bastante interessante. Em termos de públicos externos, eu tenho uma experiência muito positiva também na reestruturação de um site, de um instituto de treinamento de executivos, treinamento gerencial para executivos, enfim, que faz MBAs e outras coisas, onde a gente reestruturou completamente o site, criando toda uma visão sobre o ponto de vista do usuário e não sobre o ponto de vista do provedor do curso. Então, a ideia de reforma do site foi muito no sentido de: se eu estou procurando esta organização, por quê? O que eu espero encontrar? E não inversamente. A minha organização está dividida em tais coisas, ofereço tais coisas. Não. A ideia é que o usuário vá e ele diga: gostaria de informações sobre governança corporativa. E ali aparecem informações, se temos MBA, se tem um curso de curta duração, se é uma palestra, se é uma publicação e por aí afora. Então, são duas experiências que me parecem bem-sucedidas, recentes, de um trabalho recente, e que foram montadas exatamente sob o ponto de vista do público usuário e não do público ofertante, né? E sim da demanda. E eu acho que isso, o resultado tem sido muito bom.
Professora, você comentou várias vezes, claro, de algumas tendências que acontecem nesse mundo da comunicação digital e, claro, também da comunicação corporativa. Mas eu queria que você comentasse mais especificamente quais as tendências que você acredita que realmente são mais fortes, de que maneira esse panorama da comunicação digital deve sofrer que mudanças, em que prazo. Eu queria que você falasse a respeito disso.
Falar de tendências é um perigo porque a gente cai na futurologia e não é a minha intenção. Mas existem algumas coisas que já estão muito claras, né, em termos do que virá à frente no mundo digital. A primeira delas é a ideia desse compartilhamento, ou seja, a participação do usuário na realização de conteúdos e não simplesmente a recepção de conteúdos. Então, o usuário passa a ser um criador. E não só um criador, mas um conversador com outros usuários e com você, enquanto empresa. Enfim, o diálogo se estabelece. Essa é uma tendência muito forte e é uma tendência que hoje, se você quiser ter um representante, né, desta tendência, a gente pode colocar os blogs corporativos, mesmo blogs individuais, mas mais os blogs corporativos como um representante dessa tendência do diálogo e da produção coletiva de conteúdos. E uma outra tendência é o que eu chamo tendência Google, ou seja, a gente está caminhando para uma estruturação da internet um tanto diferente da estruturação que ela tem hoje. Hoje a internet, quando você vai fazer uma pesquisa, procurar alguma coisa, mesmo usando o Google, você usa quase que categorias de informação. E categorias estruturadas do mais genérico para o mais específico. Que é uma lógica quase que mundial, né? De busca de informação, as ciências da informação, a biblioteconomia estão em cima desse processo. Tal. A tendência da internet, e isso o próprio Google, é o Google quem está implantando este comportamento, a tendência é sair desta lógica de árvore do conhecimento e ir para o que eles chamam, eles e muitos outros teóricos, chamam de web semântica. Ou seja, você vai não mais buscar por categoria, mas buscar por palavras que tenham similaridade à sua forma individual de pensar. Então, por exemplo, hoje, para eu chegar em informações sobre o nosso tema aqui da entrevista, Eu provavelmente no Google digitaria comunicação digital. Mais adiante, lá na frente, quando tiverem funcionando as chamadas tags, eu poderia escrever relacionamentos, apenas relacionamentos, porque isso viria para mim dentro de uma chave de informação chamada relacionamento. Então, relacionamento digital, relacionamento dos mais diversos tipos. Então, está havendo uma tendência, e isso é forte, isso é real, tem muita gente pesquisando isso, de mudança na forma de diálogo com a internet. Hoje mesmo, quando você usa o Gmail tem uma lógica de organização das informações completamente diferente do Outlook. Tanto que ele trata as trocas de e-mails como conversações. Assim será em outros conteúdos. Exatamente como são as conversações do Gmail, serão conversações temáticas que você faz na web. Então, na hora em que você for buscar algo no Google lá para frente, estas suas conversações que foram indexadas com o mesmo rótulo, foram rotuladas por você, elas virão à tona, atualizadas toda vez que você precisar delas. Diria que as duas grandes tendências que vêm por aí.
Bem, foi um prazer, uma satisfação conversar com você. Muito obrigada por ter concedido essa entrevista e fica aqui o espaço aberto para falar, ou seja, para esclarecer os nossos ouvintes sobre diversos temas e, claro, sobre comunicação em especial e sobre qualquer novidade que vem a surgir aí nesse universo seu, nesse universo da comunicação. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Me coloco à disposição dos usuários ouvintes para algum tipo de contato. As informações vão estar na página. Temos um blog justamente para discutir esse tipo de tema que a gente falou aqui na entrevista. Então, quem quiser participar do blog, chama-se Intermezzo. Ele está disponível, aberto a qualquer tipo de diálogo. De vez em quando eu escrevo lá, tem outros colaboradores também. Então, agradeço muito a participação.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com a professora Elizabeth Saad Correia, ela que é professora titular no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e pesquisadora de campo da comunicação digital e tecnologias da informação aplicadas à comunicação.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.